Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, seja bem-vindo a mais um Fórum Bíblico. É um prazer sempre, todas as semanas, estar aqui consigo e podermos trazer-lhe respostas a muitas dúvidas bíblicas. Sei que nós temos um bom grupo de ouvintes que nos acompanham e isso deixa-nos bastante felizes. Penso que deixará também feliz o nosso convidado, Artur Machado. Olá, Artur.
Olá, Samuel.
Temos aqui um grupo de ouvintes realmente que segue e há feedback também desses ouvintes.
É sempre bom. Okay. Significa que estamos a ir ao encontro das expectativas que as pessoas têm sobre a Bíblia, não é? E querem aprender mais e melhor sobre algumas passagens que às vezes não são tão fáceis de entender.
É verdade. E eu penso que nós estamos numa altura da história deste mundo que as pessoas procuram respostas, não é? E a Bíblia, de certa forma, vai ajudando a responder a muitas das questões que as pessoas têm e o nosso programa é privilegiado por causa disso. Muito bem, dizer aos nossos ouvintes que podem participar no nosso programa, podem sempre nos contactar através do e-mail programas@radiorcs.pt, onde nos podem escrever uma questão, uma dúvida e nós faremos essa dúvida chegar ao nosso convidado, ao Artur Machado. Ou então pode também mandar um SMS que também será depois reencaminhado para o nosso convidado, para o 933-912-912. Nós hoje vamos então dar início ao nosso programa e eu gostaria então de questionar o Artur por causa de um texto que nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 6, em que parece que dá a entender esse texto que uma pessoa que outrora foi um crente, não é, seguia os princípios, e que volta atrás, ou seja, que cai ou desiste, que para essa pessoa não existe qualquer tipo de salvação ou possível arrependimento. Será isto mesmo assim?
Ok. A passagem em questão, nós encontramos-la na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 4 a 6, e diz realmente, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. É uma advertência, esta que está aqui na Epístola aos Hebreus, e na Epístola aos Hebreus nós vamos encontrar muitas advertências, algumas delas bastante fortes, como é o caso desta que está aqui. E isto porque o autor da Epístola aos Hebreus está preocupado com a condição espiritual dos seus crentes e usa este tipo de advertências para que as pessoas possam renovar a sua fé e tenham um compromisso mais firme. Mas não deixa de ser verdade também que este tipo de situações ou citações tenham deixado já perplexos e confundidos muitos cristãos que ao longo dos séculos tenham lido estas passagens e se têm interrogado se não estarão nesta condição.
Uhum.
E, portanto, é realmente uma passagem que levanta algumas questões. Será que as pessoas que esta passagem descreve foram, na verdade, verdadeiros crentes ou apenas fingiram ser bons cristãos? Qual foi a natureza dessa queda? A apostasia de que se fala foi total ou foi limitada em algum aspecto? Aqueles que caíram nunca mais serão restaurados ao arrependimento no sentido absoluto? Ou se mudarem de atitude poderão ter alguma possibilidade de arrependimento e recuperar a fé cristã? E o que é que sugere esta passagem sobre o pecado na vida dos cristãos? Há muitas perguntas que esta passagem sugere. E além destas questões, é preciso nós percebermos que o autor da própria epístola tem outras preocupações em mente.
Muito bem. Então, e quais é que são essas preocupações?
As preocupações, elas estão relatadas nos versículos 4 e 5. E percebemos que o autor está a falar de cristãos genuínos. Este é um primeiro aspecto. E o que ele está a dizer é, mesmo os cristãos genuínos, portanto, já estamos a responder a uma das perguntas que colocámos ainda agora, que é se estaríamos aqui em face de cristãos genuínos ou de pessoas que fingiram ser cristãos. O que o autor está a dizer é uma coisa muito simples. Mesmo os cristãos genuínos podem cair. E quando nós olhamos para o contexto imediato da epístola, nós verificamos que o apóstolo preocupa-se com a frouxidão espiritual e com a falta de crescimento espiritual dos destinatários dessa epístola. E o apóstolo condena-os. Ele diz-lhes, por exemplo, no versículo 1 deste capítulo 6, ele diz: deixando rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição. Ou seja, estas pessoas recusavam-se, em certa medida, a crescer espiritualmente. E o apóstolo diz: vocês já deviam ser mestres. Ele diz isso mesmo textualmente. Vocês ainda são crianças e deviam ser mestres. Ainda vos estamos a ensinar os rudimentos da doutrina e vocês já deviam ir mais à frente. E, portanto, o seu objetivo é justamente contribuir para esse crescimento espiritual. Contribuir para que as pessoas, depois do fundamento colocado, que ele diz, vocês já têm os fundamentos já estão colocados. Portanto, os fundamentos da doutrina agora é construir. E ele diz mesmo, no versículo 3, isso faremos se Deus o permitir. E no versículo 9 ele diz a estes crentes: esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Esperamos de vocês. Esperamos coisas melhores. E, portanto, ele deseja que haja realmente um crescimento espiritual efetivo, uma saúde espiritual robusta. Daí que o exemplo negativo destes cristãos de que o autor está a falar, tal como estes membros desta comunidade cristã, tinham-se contentado de uma fé superficial, que não teve o devido crescimento, nem o devido aprofundamento. E por isso, num determinado momento, estas pessoas se desviaram. E este aspecto traz um outro associado. É que estes cristãos, que estão descritos nos versículos 4 a 6, rejeitaram a luz. Ele diz mesmo, eles tinham a luz, tinham o dom do Espírito, tinham o poder de Deus nas suas vidas. E esta rejeição não aconteceu por distração. Não aconteceu por ignorância. Aconteceu por uma decisão completa, por um repúdio do que Deus fez por eles, porque eles não progrediram na fé. E, portanto, tal como o autor da epístola tinha já demonstrado nos capítulos 3 e 4 com o que tinha acontecido com o povo de Israel da geração do deserto, engraçado, nesta epístola aos Hebreus, o autor vai dizendo que eles não entraram no repouso de Deus. Deus tinha um repouso para o povo de Israel, e ele até faz um paralelo entre o repouso do sábado e aquilo que Deus tinha para o povo de Israel, para a terra prometida, e muitas vezes aquela geração não entrou nesse repouso porque foram desobedientes, porque não confiaram plenamente em Deus, porque não desenvolveram uma fé robusta, apesar de terem todas as evidências da presença de Deus. Tinham a coluna de fogo à noite, tinham a nuvem de dia que os guiava, tinham o maná, porém não tinham essa experiência aprofundada. E por isso o autor da Epístola aos Hebreus teme que a experiência superficial destes cristãos, face às dificuldades que eles experimentam, tenha a mesma correspondência que o que aconteceu com o povo de Israel, que apesar de todas as evidências que tinham da presença de Deus, muitas vezes eles foram rebeldes. E, finalmente, nós poderíamos concluir que o que o autor da epístola está a dizer é que tenham cuidado, aquilo que aconteceu aos vossos conterrâneos não vos vá acontecer a vocês também. Portanto, esta é a preocupação geral. A preocupação geral é: há que crescer na fé, há que procurar desenvolver uma experiência espiritual sólida, uma confiança completa em Deus, mesmo apesar das aparências, mesmo apesar de as coisas nos parecerem, por exemplo, contrárias. E era o que acontecia. Os cristãos tinham uma experiência com Deus, mas tinham uma perseguição que lhes era iminente. Tinham muitas vezes uma má correspondência da sociedade que os olhava de uma maneira diferente. E tinham tendência, se não tivessem uma experiência espiritual sólida, a desanimar e a optar pela apostasia. A apostasia aqui é a completa renúncia àquilo que era a pessoa de Deus.
Claro. Então, e porquê que é impossível que essas pessoas se arrependam? O que é que isso significa?
Quando nós lemos esta passagem de Hebreus 6, versículos 4 a 6, temos que a relacionar com outras duas passagens que o apóstolo situa e que são muito semelhantes. Uma delas está, por exemplo, no capítulo 10, dos versículos 26 a 31, onde ele diz: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E, portanto, ele está a dizer: se pecarmos voluntariamente. Numa outra passagem, também da mesma epístola, no capítulo 12, no versículo 15, ele diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E nos versículos 25 em diante, ele diz: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. E, portanto, quando nós juntamos estas três passagens, Hebreus 6, Hebreus 10, Hebreus 12, o que elas têm em comum com a nossa passagem de hoje é que os crentes podem rejeitar a vontade de Deus, apesar de conhecer essa vontade. Como foi, por exemplo, o caso de Isaú, como foi o caso da geração do deserto, e muitas vezes irem deliberadamente no sentido oposto. E a epístola é escrita, e é preciso nós termos isto em mente, numa condição histórica adversa ao cristianismo. E nessa condição histórica adversa ao cristianismo temos a perseguição. Ora, na perseguição, a apostasia é um pecado muito sério. Porquê? Porque quando a pessoa renuncia a Cristo, ela tem que o renunciar publicamente. As autoridades romanas faziam questão disso. A pessoa tinha que renunciar publicamente. E tinha que renunciar publicamente em virtude de poder salvar as suas propriedades, ou poder salvar a sua vida, ou a sua reputação, por exemplo. E o que as pessoas diziam publicamente é que renunciavam a Cristo.
Uhum.
Renunciamos a Cristo, o que para os outros cristãos era um escândalo. E para a sociedade também era. Significava que aquelas pessoas, Cristo não tinha valor.
Claro.
Cristo não era um ideal pelo qual devesse a pena viver. E, portanto, isso significava a morte da relação destas pessoas com Cristo. Cristo não era o supremo valor.
Quase uma sentença, não é?
Exatamente. Elas é que davam a sentença.
Uhum.
E, portanto, o que o apóstolo está a dizer, elas próprias é que renunciavam ao que Deus desejava para elas. E, portanto, elas próprias colocavam-se num terreno de renúncia. Deus não obriga ninguém, Deus não vai, digamos, a obrigar alguém a segui-lo, e a pessoa fala sempre de livre vontade. Mas quando ela renuncia, também renuncia percebendo que isso traz consequências.
Eu vou-te fazer agora uma última pergunta, mas penso que esta que tu respondeste agora, de certa forma, ajuda. E a pergunta tem a ver com estes cristãos que rejeitaram, não é? Porquê que, então, Paulo diz que é impossível serem renovados para o arrependimento?
Jesus tinha dito no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 33 e 37, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isto no versículo 33. E no versículo 37, portanto, é Mateus 10, 37, ele também tinha dito: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E, portanto, quando em Hebreus 6, versículos 4 a 6, o autor diz que estes cristãos tinham tido a iluminação do dom celestial, o Espírito Santo, a bondade da palavra, e negaram tudo, na verdade, eles rejeitaram tudo o que Deus podia fazer por eles. Abandonaram realmente tudo. E Paulo diz, na Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 4, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ora, se eles negaram essa bondade de Deus, eles não se podem arrepender. O arrependimento não é uma atitude humana, é uma atitude do Espírito Santo dentro da consciência humana. Se uma pessoa se põe de parte do Espírito Santo, ela não vai saber do que é que se deve arrepender, nem porque é que se deve arrepender. E, portanto, não é um decreto arbitrário da parte de Deus, é uma consequência natural. Logo, é preciso nós percebermos que isto é que estas pessoas se colocaram numa condição em que, a menos que elas percebam o que é que fizeram e se arrependam verdadeiramente e vão de novo ao encontro de Deus, é-lhes impossível, nessa condição, voltar. É-lhes impossível, por elas próprias, voltar. Agora, só fazer uma ressalva. Às vezes, os crentes veem estas passagens e pensam que elas se aplicam a qualquer pecado que eles tenham cometido até depois de se terem comprometido com Cristo. Não é isso que aqui está. O que aqui está é uma apostasia deliberada de um conjunto de cristãos cujo afastamento e posição em relação à fé foi pública e completa. Não estamos aqui a falar de falhas no percurso de uma existência. Todos aqueles que lutam para cumprir e se comprometer com Deus, mas caem, sabem ou devem perceber que a Bíblia os convida ao arrependimento. E nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que caíram e que se arrependeram e que foram reintegradas.
Pedro, por isso.
Temos Pedro, temos David, temos essas pessoas. E, portanto, temos o próprio Paulo, que consentiu na morte de outros crentes e que, quando foi confrontado por Deus, se arrependeu.
Claro.
E portanto, não estamos aqui a falar de pecados que possamos cometer no decurso da nossa experiência e que automaticamente nos impedem a salvação. Estamos aqui a falar de uma atitude deliberada de crentes que se puseram do lado contrário ao de Deus. Também devemos ver aqui um lado proativo da Bíblia. E este é o que o autor da Epístola aos Hebreus está a dizer. Através destas palavras, Deus está-nos a convidar para desenvolvermos uma fé forte, madura, que nos ajude a confiar nele, para que mesmo nas circunstâncias mais adversas, nós tenhamos confiança de que ele está ao nosso lado, de que ele está connosco, e não o reneguemos por outras coisas de sumenos importância, por outras coisas que não têm qualquer valor. É, portanto, notório nós termos isto na nossa mente, porque não estamos aqui a falar de qualquer coisa. Olha, cometi um pecado, agora já não tenho arrependimento. Pelo contrário, Deus diz para irmos a Ele sempre que pecamos, porque Ele está disposto a salvar-nos, a perdoar-nos e a reintegrar-nos. Agora, Ele não pode fazer por nós aquilo que nós próprios podemos fazer, que é decidir pela sua pessoa. E o que estes cristãos fizeram foi decidir contra a sua pessoa. Enquanto permanecessem nessa situação, era impossível para eles voltarem à comunhão de crentes e à salvação.
Muito bem, eu acredito que para muitas pessoas isto foi uma explicação que deu um certo alívio, não é? Porque às vezes uma má leitura deste texto pode trazer sentimentos de culpa e a pessoa achar que já não vale a pena.
Eu costumo dizer sempre assim, quando nós sentimos que culpabilizados pelo que fizemos contra Deus, é uma boa notícia.
Uma boa notícia.
Significa que o Espírito Santo ainda trabalha connosco.
Ao fim e ao cabo foi o que Jesus disse, não é? Que ele viria para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo.
Exatamente.
Então, se ele trabalha ainda na nossa consciência, quer dizer que estamos no caminho certo.
Quer dizer que está tudo
em aberto.
Está tudo em aberto.
Está tudo em aberto. Muito bem, Arthur, muito obrigado por mais este esclarecimento e obrigado também porque eu acredito que para muitos ouvintes foi também um alívio naquilo que elas pensavam sobre este tema. Gostava de te convidar para estarmos connosco na próxima semana, ok?
Será um prazer, se Deus quiser.
Ok. Na próxima semana teremos mais dúvidas a esclarecer e desejo a todos os nossos ouvintes também uma semana abençoada. Não se esqueça que pode sempre entrar em contacto connosco, deixando as suas dúvidas e esperamos por esse contacto para que realmente possamos responder a essas suas indagações. Então, a todos um resto de um feliz dia e até para a semana.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.